Dicas de Cinema, com Marden Machado.
Marden Machado com suas dicas de cinema para o nosso benefício, a nossa vantagem. A gente adora, viu, Marden? Boa tarde para você.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Você começa hoje a coluna falando sobre um filme que já era esperado, mas que depois de um fato recente se tornou ainda mais, gerou mais expectativa, que é Silvia. Sobre o Silvio Santos, né?
Exato. É uma cinebiografia do Silvio Santos, que faleceu no início da segunda quinzena agora de agosto. Faz quase um mês agora da morte dele. Ele que, sem dúvida alguma, foi e é ainda o nome mais importante da história da televisão brasileira, né? E uma cinebiografia do Silvio Santos demandaria certos cuidados. Já foram feitos documentários, minisséries e tudo, mas um longa-metragem é a primeira vez. E o recorte que o diretor faz aqui, o Marcelo Antunes, é até bem interessante. Ele tem como ponto principal, eixo da estrutura narrativa do filme, às 7 horas em agosto de 2001, que o Silvio Santos ficou rendido por um sequestrador, Fernando. E à medida que se acompanha esse momento bem tenso na vida dele, de ficar 7 horas retido na sua casa sob a mira de um revólver, ele vai pontuando algumas passagens importantes da vida do próprio Silvio em flashback. Quando ele começou ainda adolescente a trabalhar como camelô, como ele teve a primeira chance para trabalhar em rádio como locutor e depois apresentador em TV, a origem do Baú da Felicidade, do SBT e tudo mais, né? Sempre vai tendo esses momentos também pontuados em flashbacks. Mas aí, nesses casos tem sempre o mas, né?
Tem.
O filme, primeiro, ele não parece um filme de cinema. Ele não tem aquela estrutura, aquele ritmo, aquela pegada de cinema. Ele parece um programa de televisão. E sem querer desmerecer os programas de TV, tá? Longe disso. É na questão do ritmo. Ele tem momentos que dá uma parada como se fosse assim, chegou a hora do comercial.
Uhum.
É, aquela palavra assim, com aquele gancho para entrar o comercial, depois voltar. E aí vem outra questão que é também bem complicada no filme, a escalação do Rodrigo Faro para o papel título. O Rodrigo Faro foi ator durante um bom tempo, depois abandonou a carreira de ator para se tornar apresentador de TV. Só que na época que isso ocorreu, agosto de 2001, Silvio Santos estava com 70 anos de idade. Então, ele aparece com uma maquiagem que não convence em momento nenhum e, pior, não dá a ele a aparência de um senhor de 70 anos de idade.
Uhum.
E ele até que tomou uma decisão que eu acho que foi até bem acertada. Ele interpreta o Silvio Santos fugindo daquela imagem estereotipada que a gente tem do Silvio Santos, daquele sorriso largo na cara. Sim. O tempo todo, né? Ele aparece de maneira bem contida, bem sóbria, tudo bem. Ele aparece justamente no momento tenso em que ele está sob a mira de um revólver. Mas em nenhum momento você vê aquela imagem caricatural que muita gente associa ao Silvio Santos, do Senhor Sorriso. E, infelizmente, o filme não está à altura do Senhor Abravanel. Ele perde um pouco o ritmo, ele não é tão longo assim, ele tem pouco mais de 1h50, mas ele parece ter muito mais do que isso.
É mesmo.
Justamente por essa falta de densidade dramática e por essas quebras de ritmos que o filme tem. E algumas discrepâncias, principalmente na escalação entre os atores que interpretam o Silvio mais jovem e o próprio Rodrigo Faro, que interpreta ele mais velho. Poderiam ter usado o próprio Rodrigo Faro o filme inteiro. Uhum. Uma vez que ele carrega uma pesada maquiagem para interpretá-lo mais velho, ele poderia aparecer sem maquiagem interpretando o próprio Silvio mais jovem. Mas fazer o quê, né? Infelizmente, ficou devendo Joyce.
Ficou devendo e ainda ele sai já num momento em que se criou muito mais expectativa em relação ao filme. Um filme sobre o Silvio Santos já teria, ponto, como a gente disse no início. Mas aí, depois da morte dele, tudo isso tem um, né, um peso muito maior.
E gera uma expectativa também muito grande.
Então, falamos de Silvio, aqui a resenha do Marden Machado sobre uma das estreias da semana. Bom, vamos falar de O Bastardo. É um filme internacional, um filme dinamarquês?
Exato, é um filme dinamarquês que tem à frente do elenco o Mads Mikkelsen, que é um dos melhores e um dos mais conhecidos atores da Dinamarca. Aqui a história resgata um momento ocorrido na Dinamarca no século XVIII. É baseado numa história real. A personagem do Mads Mikkelsen é um antigo capitão do exército dinamarquês que, após a guerra que ocorreu na Alemanha, ele volta para a Dinamarca e ele pede ao rei um pedaço de terra onde ele possa construir uma colônia. E o rei fica tentado e oferece um pedaço de terra para ele numa região bem inóspita da Dinamarca, conhecida como Jutlândia, que é uma região onde supostamente nada cresce e o rei nunca conseguiu transformar aquele local em uma terra produtiva. Só que o capitão Ludwig, que é a personagem do Mikkelsen, ele, quando esteve na Alemanha, ele conheceu a batata e ele acredita que a batata pode crescer e gerar frutos e renda e transformar aquela região inóspita numa colônia, o que agradaria bastante ao rei. E ele realmente recebe a concessão real, começa a trabalhar, só que ele enfrenta o governador da região, que não aceita essa benesse do rei com relação a esse bastardo do título, né? E aí cria-se toda uma tensão por conta desse capitão que quer tornar aquela região produtiva e o senhorio daquela região, o governador daquela região, que não aceita isso por se sentir que o poder dele está sendo diminuído, né? Apesar de contar uma história que se passa no século XVIII, o diretor do filme, o Nikolai Arcel, ele faz paralelo com muitas situações do nosso presente, especialmente questões relacionadas à Europa do presente, como questões bem pesadas em relação ao ódio, ao preconceito aos imigrantes, e também o lugar da mulher na sociedade. Isso cria no espectador uma identificação, porque você percebe esses paralelos muito nítidos na história. E não tem como não torcer por esse esforçado capitão que quer o que muita gente quer na vida, de ter uma chance de poder ter uma vida produtiva, gerar riqueza e conviver bem com todo mundo. É isso, hein? O Bastardo.
Então, mais uma dica de cinema, Marden Machado, às quintas-feiras, sempre deixando essa opção para você conhecer um pouquinho mais dos filmes, do que está sendo lançado, para aí também você fazer a sua escolha para acompanhar no cinema mais próximo, não deixar de ir para o cinema, pegar um cineminha que faz muito bem. E a gente vai fechar a nossa lista com Não Fale o Mal.
Pois é, apesar de ser uma produção hollywoodiana, ela tem uma conexão direta também com a Dinamarca, porque é uma refilmagem de um filme dinamarquês de apenas 2 anos atrás. Eu sei que não é novidade nenhuma Hollywood refilmar sucessos de outros países, isso acontece desde sempre. Mas, sinceramente, Joyce, eu não lembro de uma refilmagem ter sido feita tão rapidamente. Tem 2 anos que o original dinamarquês foi lançado e a gente já tem uma versão hollywoodiana, que em 80% do filme segue literalmente a mesma estrutura do original. A grande diferença entre os dois é a maneira como a história termina, é o arco final dessa história. Tudo começa quando, nesse filme aqui, um casal de norte-americanos, que agora reside em Londres, vai passar um período de férias na região da Toscana, na Itália. O casal é o Ben e a Louise, eles têm uma filha de seus 10, 11 anos, e eles lá conhecem um outro casal que tem um filho, né, o Perry com a Kiara, que tem um garoto mais ou menos da mesma idade, que estão passando férias lá, terminam se entrosando, o outro casal que é inglês é muito divertido, é muito expansivo e tudo. Aí o casal inglês convida, olha, vocês podiam passar uns dias lá na nossa casa de campo no interior da Inglaterra, né? Aí eu pergunto, que pessoa, que casal em sã consciência daria um convite para passar uns dias na casa de um casal que eles acabaram de conhecer, sem ter tido tempo de convivência para saber realmente qual é a daquele casal? Então eles aceitam o convite, vão para essa casa de campo, e lá eles começam a presenciar situações assim estranhas, abusivas, mas em nome da boa educação, né, eles vão relevando, vão deixando a coisa seguir, até que o desfecho disso tudo é bastante inusitado. A diferença, como eu falei, está justamente no arco final, como a história fecha. O original dinamarquês tem um final bem mais pesado e impactante. O final da versão americana tem o seu impacto também, mas não é tão perturbador assim como o original dinamarquês. Quem tiver visto já a versão dinamarquesa, seguramente vai perceber essas diferenças e tudo bem. Pode ser que aceite ou não as mudanças que foram feitas. Quem não tiver visto o original e assistir somente essa versão norte-americana, ela é coerente com a história, funciona, mas é aquela coisa, ela não tem, de forma alguma, o mesmo impacto, a mesma perturbação que o final original proporciona. Mas Hollywood dificilmente seguiria com o desfecho original do filme. É pedir demais para Hollywood.
É. Cada um no seu quadrado, entre aspas, né,
Marley? Exatamente.
Muito obrigada pela participação mais uma vez, pelas dicas que você deixa por aqui. Aliás, daqui a pouco o ouvinte, nosso leitor, o nosso seguidor vai poder acompanhar tudo isso também. Obrigada, Marden. Até semana que vem.
Até lá. Tchau.